Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto de Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. E hoje com o Eduardo Abreu, já nosso conhecido, fundador do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, o MPMP. Obrigado, Eduardo, por estar aqui mais uma vez.
Obrigado, eu.
E também fundador da revista Glosas. E é caso para dizer, Eduardo, que uma revista que se chama Glosas tem que ter um mote, e o mote parece ser este movimento pela música portuguesa.
Claro, o mote é divulgar a música portuguesa, o nosso património, que permanece, como sempre, esquecido, relegado para o segundo plano.
Mas, com este lançamento que fizeram no passado domingo do número 3 da revista Glosas, e já vamos falar dele, com uma capa com Jolie Braga Santos, estão em bom ritmo.
Estamos a crescer. Aliás, este terceiro número tem mais páginas, tem mais conteúdos, mais diversidade de conteúdos também. E apesar de tudo, apesar de não termos apoios nenhum, a verdade é que vamos tendo mais sócios, vamos tendo mais pessoas interessadas em participar deste projeto.
Nós, para entrarmos precisamente neste espírito do mote do que é o movimento patrimonial da música portuguesa, não há nada como ouvir do homenageado principal deste número 3, Jolie Braga Santos, uma das suas peças, neste caso, o último andamento, uma parte do último andamento da Sexta Sinfonia. Eduardo, escolheu esta peça porquê? O que é que ela lhe diz em particular e o que é que ela devia dizer a todos nós?
Bom, é uma obra muito importante para já, porque é uma sinfonia de Jolie Braga Santos, um compositor central do século XX, que infelizmente é muito pouco tocado. No que concerne o espólio, a música de Jolie Braga Santos, é uma obra já de si significativa e muito curiosa, porque é a última sinfonia que Jolie Braga Santos escreveu. Esta sinfonia é uma obra muito importante, não só porque é a última sinfonia de Jolie Braga Santos, como é uma sinfonia em que Jolie Braga Santos mostra a sua faceta versátil no que concerne ao estilo de composição. A primeira parte da sinfonia é esteticamente mais, mais moderna, mais vanguardística e neste andamento que nós ouvimos, Jolly Braga Santos regressa àquilo que era a sua estética no início da sua carreira de compositor.
Entre as várias peças deste número 3 das glosas dedicadas ao grande Braga Santos, nota-se uma entrevista a uma sua familiar, não é verdade? A Piedade Braga Santos.
À sua filha.
Neste caso, filha.
É uma das suas filhas.
E é curioso, porque isto é uma constante que se tem notado neste movimento pela música portuguesa. Todos estes compositores, António Fragoso, Braga Santos, Rui Coelho, deixaram nos familiares, netos, enfim, bisnetos, neste caso filha, não é? Um grande eco e, portanto, há aqui uma história também de carinho pelos seus familiares que eles contam com muito apreço, não é?
Mas sabe que nem sempre acontece assim. A verdade é que os familiares destes compositores têm uma grande responsabilidade na sua divulgação, até porque grande parte deles continuam a ter o espólio dos compositores em sua casa, em sua propriedade. No caso de Jolly Braga Santos, o espólio já foi doado à Biblioteca Nacional. Mas, enfim, há compositores que ou não têm família, ou têm uma família que também é negligente. Portanto, nem sempre acontece.
Pelo menos neste caso, o Fragoso, o Braga Santos, o Rui Coelho
são casos felizes.
Ah, são mais exceções do que a regra.
Sim. Olha, por acaso, a propósito de Rui Coelho, ontem foi assinado o termo de doação do seu espólio à Biblioteca Nacional. Mas, enfim, há compositores dos quais nem família conhecemos. A verdade é essa.
É verdade. Por outro lado, ainda em torno deste concerto de vozes, não é? Sobre Braga Santos, vemos aqui várias intervenções de Sérgio Azevedo, de Tomás Marco, Manuel Durão. O que é que nos pode destacar deste conjunto de contribuições que foi dado sobre Jolly Braga Santos?
Bom, o texto de Sérgio Azevedo serve de introdução ao leitor que não conhece a obra de Braga Santos. É claro que a entrevista de Alexandre Delgado à filha de Braga Santos, a Piedade, é um momento muito interessante desta revista, porque nos dá a conhecer um bocadinho mais de Braga Santos, um bocadinho mais dele como pessoa, como pai também.
Há alguma frase em que ela identifica o pai, em que o retrata, algum episódio?
É, muitos, sim. Contam-se imensas peripécias e imensas histórias engraçadíssimas. Nesse sentido, sim, é uma entrevista muito interessante. Mas depois também temos artigos um bocadinho mais científicos que abordam, enfim, questões estilísticas, que apresentam, por exemplo, as sinfonias de Braga Santos. Há um artigo de André Granjo sobre a obra para a banda de Braga Santos, que é pouco conhecida, nomeadamente uma peça chamada Otonifonias. E depois, claro, temos sempre aquela rubrica em que convidamos um escritor, neste caso um jovem escritor chamado Rui Nerval, e um artista plástico, neste caso Nadir Afonso.
Consagrado.
Consagrado, que muito gentilmente decidiram oferecer à Glosas, dedicar à Glosas e a Jolly Braga Santos uma peça, neste caso um poema e uma pintura inédita.
O Apolo e Dafne, não é? O que de facto valoriza imenso a revista, este tipo de contributos.
Isto é também importante, o encontro entre os vários criadores. Uma coisa que eu acho sempre incrível é que os compositores portugueses contemporâneos não conhecem os seus colegas de outras artes e vice-versa.
O editorial, por assim dizer, que abre este número 3, o Eduardo diz que o meio é apático, mesquinho, tristinho, mas estão a tentar reagir.
Claro, é por isso que publicamos esta revista.
E no Perguntas Proibidas não há nada como falar, no momento em que a comunicação maciça, a comunicação social de massas nos bombardeia, que, enfim, com notícias permanentes, digamos, com um radar muito curto, não é? Ainda bem que temos um espaço para respirar de que há vida para além da crise e que se cada um de nós, no nosso, digamos assim, meio profissional, não fizer por isso, é que não há mesmo soluções, não é?
Claro, claro.
E é isso que nós saudamos muito na Glosas, com muito gosto. Além de Braga Santos, por outro lado, este número 3 vai buscar uma peça, uma ópera, não é? Pode-se chamar ópera, a Banksters, ou esta...
Claro, era inevitável, nós tínhamos mesmo de entrevistar Nuno Corte Real, autor desta ópera recentemente estreada no Teatro Nacional de São Carlos. E, claro, entrevistámos também Vasco Graça Amor, o libertista, e João Botelho, o encenador. Foi a grande ópera portuguesa estreada este ano. E foi, creio eu, uma ópera muito interessante. Um momento histórico muito importante.
Há aqui, precisamente, falávamos de que os noticiários da crise são noticiários financeiros, noticiários da crise que não são só pelos vistos das finanças, mas são dos próprios financeiros, não é? Como mostra este triste episódio do Dominique Strauss-Kahn, que ocupa as manchetes desde há 4 ou 5 dias e que não vai desaparecer tão completo. Os contornos ainda poderão ser indefinidos, não é? Mas os contornos do facto, digamos assim. Mas o facto é que Banksters tem esta atualidade de ser um olhar artístico, é certo, interpretativo, mas sobre a crise que vivemos.
Acho que só por isso é uma obra de mérito, não é? Porque fala da atualidade e é um golpe de gênio. Enfim, Banksters não podia ser o melhor título. É uma história verdadeiramente atual. Apesar de ser inspirada no...
Em José Régio, não é?
Exatamente.
Tem qualquer coisa...
Em Jacó e o Anjo, se bem me lembro.
Exatamente, não é? Não há aqui o banqueiro anarquista do Pessoa. Não é por aí.
Não, não.
Embora eles refiram a ele. E teve a ocasião de assistir à ópera, o Eduardo?
Eu tive.
E qual gostei é a sua muito, impressão?
Gostei muito. Sabe, é para mim uma grande alegria ver uma ópera em português, que é uma língua lindíssima de ser cantada, no Teatro de São Carlos. E a ópera é interessante, é viva, é interventiva. Acho que só pelo Dema merecia ser conhecida.
Ou seja, esta ópera é um bocadinho como 3 em 1, não é? Porque é um tema de atualidade também nacional, não é?
Claro.
Com compositores, enfim, com autores de música e de libreto nacionais.
E a encenação estava lindíssima.
E finalmente,
João Botelho.
No sítio máximo, por assim dizer, da ópera portuguesa, não?
Sim.
O Real Teatro de São Carlos, não é?
Apesar de tudo.
O nome quer-se referir a isso, apesar de tudo?
Não, apesar de tudo, porque o São Carlos, como sabemos ultimamente, tem tido, enfim, algumas peripécias também no que concerne a sua direção. Mas eu acho que agora está bem encaminhado.
Uhum. Sabe do conjunto das suas conversas e dos contactos que vai tendo, sabe se esta linha de criação de óperas nacionais, que nunca é abandonada, se está na forja mais qualquer coisa de espetacular?
Pois, a crónica que abre a revista Glosas, que é escrita por Manuel Aparício, fala precisamente disso.
Manuel Aparício, aqui nossa colega na Rádio Europa.
Exato, e ela diz-nos, neste número, não é um ano muito fecundo no que se refere, à ópera contemporânea portuguesa, porque realmente, no ano passado, nós tivemos também a estreia de Luís Tinoco, Paint Me, na Cultura Geste, mas este ano não estão previstas criações muito importantes. Enfim, parece que é uma ópera de Jorge Salgueiro, mas não de São Carlos, é uma obra também de Andreia Pinto Correia. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que ultimamente a obra portuguesa tem vindo a ser uma área em que os competidores portugueses têm investido. Isso é um dado a reter. E acho que está em crescimento. Ainda não temos muitas obras, mas vamos...
Fala-se aqui de Alexandre Delgado, não é? Que também está para apresentar...
Creio que em julho...
Rainha Louca, não
este
é?
Este ano, sim.
E do que o Eduardo conhece, em termos comparativos, enfim, para não irmos mais longe que Espanha ou França, embora sejam talvez gigantes musicais, comparativamente acha que o facto de haver uma, duas, três óperas nacionais, isso é razoável?
É razoável, mas podia-se ter melhor. O problema da dimensão. É claro que em Paris nós temos muito mais, mas também são muito mais pessoas. O orçamento é maior. Eu não sei até que ponto é que, se compararmos os dois países a nível de proporção, até que ponto em Portugal até não temos mais.
Exatamente.
Mas pronto, eu não tenho dados para responder a isso. De qualquer maneira, eu acho que podia ser feito muito mais ópera portuguesa, e nomeadamente ópera de compositores como José Braga Santos. José Braga Santos escreveu óperas que não são tocadas hoje em dia. Não há gravações. Isso é terrível. O nosso património está desconhecido. E quem diz Olga Braga Santos, diz também Alfredo Carlo, também não há gravações, não há gravações comercializadas.
Anuncia-se, entre outras coisas, uma ópera de uma compositora, de uma mulher, Andreia Pinto Correia, que tem lives de ineditismo, não? Em termos portugueses.
Já, bom...
Havia Maria de Lourdes...
Maria de Lourdes Martins também escreveu ópera. Acho que Clotilde Rosa não escreveu ópera. Mas sim, é relativamente... Enfim, entre aspas, inédito. Não é bem inédito, mas...
E encorajante, nesse sentido.
Mas é encorajante. É.
Dentro deste conjunto de novidades, e saindo da ópera para outros géneros musicais, e a revista Glosas e o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa faz sempre questão de estar na crista da onda, não é? Assim, uma espécie de radar, é o grande radar, penso eu, que neste momento temos do que vem aí. Outras novidades é que têm a salientar?
No que concerne a música portuguesa, nomeadamente a música de compositores portugueses de tradição erudita ocidental, é o único. É a única publicação neste género. A sua pergunta referia-se
ao que, por sua vez, é um comentário talvez um bocadinho melancólico em relação a entidades estatais, não é? Ou outras grandes fundações, ou... Mas, enfim, não vamos tanto pela crítica, vamos pelo lado construtivo.
É que os projetos morrem muito facilmente.
A minha pergunta era no sentido, para além da ópera, novidades que se perfilam noutros géneros musicais para este ano que vem aí.
Há uma coisa a destacar, eu acho que é uma notícia muito boa, que tem a ver com os 6 órgãos de Mafra. É que, felizmente, este ano, o Ministério da Cultura e, creio que, também o Museu da Música Portuguesa decidiram criar um novo prémio de composição, um prémio para obras escritas para esses 6 órgãos. Bom, eu acho que é uma notícia fantástica, porque é preciso criar repertório para esses órgãos, é preciso, sobretudo, aproveitar os 6 órgãos, que são um património único no mundo. E, realmente,
os 6 órgãos foram... Portanto, quanto me lembro, restabelecidos o ano passado.
Era o que eu ia dizer. Realmente, restaurar os órgãos e depois abandoná-los é, no mínimo, ridículo, não é?
Porque... Houve 2 ou 3 concertos, não é verdade? Um concerto repetido, melhor.
Sim, um concerto, um meio concerto. Eu acho que nesses concertos nem sequer se aproveitaram os órgãos na sua totalidade. Quer dizer, isto era urgente. A criação deste prémio era urgente e é muito bem-vinda. Portanto, é isto que eu destaco. E depois, é claro, há vários discos a aparecer, há livros e na revista Glotas temos sempre uma agenda com todos os concertos que são imensos. Apesar
esse
de tudo.
Mercado do CD, que é um mercado ameaçado por causa do fenómeno da cópia, não é? Neste caso da música erudita ou da música clássica e em particular portuguesa, não está também em risco? Isto é, tanto quanto o Eduardo conhece e acompanha as editoras discográficas, porquê é que arriscam investir aqui?
Eu creio que grande parte das pessoas que estão envolvidas nestes projetos fazem-no sobretudo por um sentido de responsabilidade patrimonial.
Está quase a dizer que pagam do seu bolso.
Eu acho que em alguns casos, se não acontece isso, quase.
A Glosas e o seu movimento têm desenvolvido esforço para encontrar patrocinadores?
Tem sido um esforço até o momento pouco produtivo e na verdade nós produzimos esta revista simplesmente com o apoio direto dos nossos poucos sócios e com a venda dos exemplares.
O que não tira, naturalmente não estamos aqui a observá-la, mas não tira a grande qualidade. Já agora, Eduardo, esta revista pode ser encomendada através do vosso site, que é qual?
www.mpmp.pt. Mas a revista está também à venda em Lisboa, na Companhia Nacional de Música, FIAD, na Biblioteca Nacional, na Escola Superior de Música de Lisboa. Vai estar dentro de dias no Porto, na Biblioteca Musical. Mas, enfim, a forma mais fácil de encontrar e de a comprar é pela internet, porque pode ser vendida para qualquer parte do mundo.
Claro. Neste número 3, saído no domingo passado, faz também uma grande abordagem do chamado romance do Grande Gatão. Isto é, esta intervenção tem também um horizonte musical ou está aqui mais no sentido de colaboração entre artes?
Não, tenho com certeza. Foi uma peça que o compositor Sérgio Azevedo escreveu a partir de um conto de Lídia Jorge e é por isso que os entrevistamos aos dois. É uma peça estreada no Algarve e é um conto narrado, se bem me lembro, para, enfim, dirigido a um público infantil e não só. E nesse sentido, Sérgio Azevedo tem composto bastante para crianças e é também algo muito importante a referir e ter em conta.
Poderemos voltar a falar disso, não é? Mas está previsto para muito em breve, não é? Um concerto de música portuguesa para infância e juventude.
Claro, isso tem também a ver com uma coisa que eu critiquei logo na primeira revista, no ultimato que escrevi. É que nos conservatórios portugueses é raro ouvir música portuguesa. Enfim, é claro que os pianistas têm uma peça obrigatória portuguesa em cada ano, mas essa peça serve quase como curiosidade. E toda a gente sabe que os jovens pianistas, no início de carreira, têm de ter repertório de estudo, peças pedagógicas. E nós estudamos peças estrangeiras, e porque não portuguesas? Porque há imensos compositores portugueses que escreveram para crianças. E muito bem. E às vezes com melhor qualidade que muita da música que é tocada nos conservatórios.
Está a pensar em pessoas como o próprio Rui Coelho?
Estou a pensar nos compositores que vamos apresentar precisamente no sábado, dia 21, pelas 16 horas, no Museu da Música. compositores que vão desde
Eurico... Museu da Música, que fica...
No Metro da Luz, o Metro da Luz. Compositores que vão desde Eurico Tomás de Lima até Vitorino de Almeida, Constança Capdeville, passando por Rui Coelho, claro, Lopes Graça, Frederico de Freitas.
E todos eles, portanto, fizeram peças, compuseram peças para uma audiência juvenil, mas que ultrapassa essa faixa de idade, o interesse das peças.
Claro, o interesse ultrapassa porque as peças são extremamente sugestivas. Mas lá está, são peças lindíssimas, muito bem escritas, adaptadas ao jovem principiante e que, só por isso, deveriam quase ser obrigatórias no percurso do jovem pianista português.
Por outro lado, quando se vão recuperar personagens infantis, como, sei lá, a Carochinha ou o João Ratão, não é? Sei que eles fazem parte. Acha que esse esforço do ponto de vista musical está acompanhado noutras áreas, como seja a da literatura infantil ou da representação teatral nas escolas? Tudo isso é capaz de estar um bocadinho desligado, não?
Sabe, eu acho que essas áreas até têm...
O que eu quero dizer é que, não sei se aparece um jogo da internet ou da Sony sobre o João Ratão a Carochinha, não aparece, portanto, os vídeos estão muito longe hoje em dia dessas referências.
Hoje em dia, infelizmente, sim. Apesar de tudo, eu acho que se produz mais nessas áreas do que na música, para as crianças, para este público. Não são muitos os compositores contemporâneos portugueses a escrever para crianças.
Então podíamos ouvir, dentro desta ideia de Rui Coelho, e fechando esta primeira parte, mais uma parte do último andamento da 6ª Sinfonia de Joly Braga Santos.
Claro.